um bom ciclo rotacional para vocês. Estamos aqui com mais um episódio de Fono Audiocast. Hoje nós vamos falar uma questão que muita gente está achando estranho, que você pode ter olhado o título: o Cebolinha não fala helado. O Cebolinha não fala errado. Não, ele fala helado. Sim, você com certeza conhece o personagem do Cebolinha, que troca os R's pelos L's, né? Mas será que ele fala exatamente daquele jeito ali? Vamos ver direitinho como que é a fala do Cebolinha, como que o autor Maurício de Souza coloca a fala do Cebolinha para a gente, e até que ponto aquilo ali é real e por que que esse problema acontece, ok? Vamos falar um pouquinho do desenvolvimento de linguagem e dos processos fonológicos que podem estar envolvidos com o nosso querido Cebolinha.
FonoAudiocast!
Lembrando que vocês podem comentar, que vocês podem falar comigo nas minhas redes sociais. Eu estou usando somente o Twitter, @IvoPelicano, é a minha rede onde eu apareço com mais frequência, falando mais besteira, criticando bastante. Mas também eu uso um pouquinho, estou tentando usar um pouquinho o Instagram, certo? Então, se eu colocar alguma coisinha lá no Instagram, interage lá, conversa comigo. E estou aceitando sugestões de temas para episódios futuros. Eu já tenho uma listinha de coisas das quais eu quero falar, mas se você tem algum assunto, se você quer falar comigo, se você quer trazer alguma coisa do seu trabalho, se você é fonoaudióloga, fonoaudiólogo, fala comigo que a gente organiza um café aí para a gente tomar à distância. Então vamos lá falar um pouquinho sobre o nosso querido Cebolinha, aquele menino de 7 para 8 anos de idade, que só usa camisa verde e tem 5 fios de cabelo. Vamos escutar primeiro um pouquinho da fala do nosso amiguinho.
Eu só pedi um motivo. E a cola? Não tem nada pra fazer aqui fora. Do que eu vou brincar? Uau, que da ola! Um carinha de supermercado. E se ele está aqui é porque alguém jogou ele fora. Aposto que a minha mente hiperativa vai bolar uma brincadeira muito louca com ele.
Ué? Cadê o carrinho do supermercado que eu deixei bem aqui?
Poxa vida, que emoção! Nunca tive um carrinho de supermercado antes. Que velocidade será que ele alcança descendo o balanço do campinho?
Então, quando a gente fala de processos fonológicos dentro da fonoaudiologia, nós estamos falando de algumas alterações de fala que podem ocorrer naturalmente por conta do desenvolvimento da produção da fala de uma forma natural, ou então por algum outro problema que pode vir a ser neurológico, ou então por uma questão fonética. Qual a diferença de uma questão, primeiro, fonética, de uma questão fonológica? Quando existe uma questão fonética, é porque a criança, no momento da aquisição da fala, ela não está conseguindo atingir o ponto articulatório de uma forma ideal, de uma forma perfeita. Isso pode acarretar, por exemplo, em algumas distorções. Algumas crianças, por exemplo, distorcem o som S, né? Vão fazer um som de TH, ou então um som de X. Conseguiram pegar? Bom, isso acontece por conta de uma questão que não é fonológica, é fonética. O ponto articulatório da criança não está legal ali. Isso ela pode amadurecer e trazer o ponto articulatório, transformar o X ou F no som de S de novo, né? A terapia fonoaudiológica pode trazer isso, mas também pode ser uma coisa que ela pode carregar por muito mais tempo. No caso do Cebolinha, a gente tem um caso clássico de suavização de líquidas. Existem outros processos que é muito caracterizado pela língua presa, né? Por exemplo, algumas pessoas que têm o problema de encaixar o TEP, o som do TEP. O que é o som do TEP? É o som do R, só que o som do R alto. Por exemplo, em arara. Então, a pessoa, em vez de bater a língua, ó, fala arara. Presta atenção onde a sua língua está encostando, ali na região do céu da boca, na região ali posterior aos dentes de cima. Então, ali é o ponto articulatório desse som, do TEP, o R, R, R. Muita gente não consegue pronunciar esse som e acaba trazendo o som lá para trás, transformando esse som num som mais posterior. Vai acabar saindo, por exemplo, H, H, H. Então, há uma compensação que algumas pessoas fazem porque esse ponto articulatório não está legal ali. Outras adaptações que vão acabar produzindo esses processos, que são muito comuns em crianças que ainda estão na fase de desenvolver a linguagem, é um processo, primeiramente, é um processo de omissão. O processo de omissão é quando a criança omite, como o próprio nome já diz, aquele som. Então, por exemplo, ela vai dizer, em vez de calo, ou então em vez de galo, ela vai falar gao, cao. Existem vários processos que podem acontecer dependendo do tipo de ponto articulatório do qual a gente está falando. Algumas crianças, a gente tem uma tendência, né, quando a gente está aprendendo a falar, de puxar alguns fonemas, alguns sons de consoante para coisas mais frontais, né? Por exemplo, o que acontece? As primeiras palavras que a gente aprende a falar, quais são? Mamã, papá, que a gente está vendo aqui, a aproximação dos lábios superior e inferior. Depois vem o std, que a gente usa a ponta da língua lá na frente. Depois a gente começa a trazer o g lá para trás. Então a gente usa muito esses fonemas mais plosivos, que a gente chama, né? Eles são mais fáceis de ser produzidos. Então muitas vezes os nossos primeiros processos são as substituições de fonemas que são, por exemplo, os fricativos para esses fonemas mais plosivos. Uma outra coisa que acontece junto também, que é uma repetição de sons, uma criança pequena, ao invés de falar sapato, ela vai falar o quê? Papato ou tapato, que são, acaba produzindo sons que são mais fáceis para ela produzir, mais sonoros, né? A musculatura mais, produz uma movimentação um pouco mais simplificada para produzir esses fonemas plosivos. No caso do cebolinha, o principal que a gente pode observar é uma simplificação de líquida. Então, o tep, que é aquele som do arararara que eu falei para vocês, para ficar mais fácil, em vez de fazer um som que é mais forte, exige uma tensão maior da língua, que é o ra, ele vai para o l. Então, em vez dele falar arara, ele vai falar alala. Presta atenção nesse som. Arara, alala. Pronuncia mesmo. Sente aonde a sua língua está encostando no seu céu da boca, a posição que ela está no dente, o movimento que ela faz. Esse é um processo comum. Crianças até 5, 6 anos de idade, às vezes ainda têm esse processo. Pode ser coisa de se evitar, uma coisa que a gente busca retirar esse processo quanto antes, né, para a pronúncia da criança ficar o mais correta possível, o mais rápido possível. Principalmente em crianças que já estão em socialização na escola. Só que o que acontece? O Maurício, ele extrapola um pouquinho esse processo. Ele exagera um pouco essa fala do Cebolinha. Então não fica só, por exemplo, em vez do Cebolinha falar caro, ele vai falar calo. Em vez do Cebolinha falar carro, ele também vai falar calo. Também vai estar trocando o R pelo L. Só que olha só, presta atenção de novo na diferença entre esses dois fonemas, do carro e do calo. Olha a posição da língua. Quando a gente fala carro, a parte posterior da língua está em contato com o nosso palato mole e provoca uma leve vibração, uma leve fricção. Muito diferente do som do calo, onde a língua está lá na frente, lá na ponta. Então, nesses casos, esse é um processo que não é comum, é um processo raríssimo, é um processo que normalmente não ocorre, porque a posição da língua está muito diferente, né? Os pontos articulatórios são muito discrepantes entre si. Nesses casos, é um problema um pouco mais sério, quando a gente tem essa desconexão quase total entre os dois pontos articulatórios, o ponto articulatório que ele está usando e o ponto articulatório real. Esses casos, como eu falei, eles são raros, mas eles acontecem. E eles podem ter uma origem neurológica, eles podem ter um problema, mas eles podem estar sendo sinal de algum problema um pouco mais severo. Mas o que acontece? Por que a gente tem essa tendência de fazer isso? Por que o próprio Maurício de Souza fez isso? Porque a gente está misturando duas coisas aqui. O que a gente chama de letra R, né, a nossa letra R bonitinha ali da língua portuguesa, ela tem uma variedade grande de sons. Ela não tem só o som de R, ela tem o som de R, tem o som de R, ela tem um som, pode ter um som mais soproso, um som de R, um som de R, um som de R. Então, a nossa língua é muito diversa e o R, né, a grafia, pensando na letra grafada ali, R, ela pode ser pronunciada de diversas formas diferentes, dependendo da região de onde você está falando, dependendo da forma que você está falando, da palavra que você está falando. Então, o R ele tem toda essa variação. Já o L, ele tem uma... A grafia L, né, a letra grafada L, ela tem um equivalente fonológico só, que é o L. Só tem este som. Na verdade, tem outros, assim, né? Quando você coloca o L no final da palavra, se você não for gaúcho ou se você não for aquele pessoal mais antigo que vai falar papel, carrossel, que vai puxar bem esse L do final da palavra, você vai transformar esse L quase num U, né? Por exemplo, como eu falei dos mesmos exemplos, papel, carrossel. Então, existem essas diferenças também. A gente não pode confundir isso, a relação, o que a gente está falando aqui, que é a relação entre o grafema, que é o que está escrito, e o fonema. Então, não é porque está escrito um R, por exemplo, em marreco, em carro, que eu vou puxar o L, o som do L, porque fonologicamente, na minha boca, esses sons não têm muita relação entre si. Então não seria natural, essa não é um processo que seria natural de fazer, de trocar o arara por alala. Este seria sim um processo natural. No caso do som do r para um som de l, é um processo muito mais complicado, um processo muito mais raro, e como eu falei, pode ser um sinal de um problema muito mais grave do que só um atraso no desenvolvimento da fala. Então, o Cebolinha, ele não vai falar helado, né? Ele não pode falar helado, ou ele tem um problema neurológico também muito sério. Normalmente as crianças que trocam, que fazem essa troca, que fazem essa suavização do TEP, que faz esse amolecimento ali dessa líquida, simplificação dessa líquida, normalmente elas vão estar transformando só o R no L. O R não vai virar L. Então, Cebolinha, muito provavelmente, ele vai falar errado mesmo, ao invés de helado.
Dois. Três.
Ah, e é claro, a gente não pode deixar de falar o seguinte. Preste atenção sempre na forma como o seu filho está aprendendo a falar. Se você tem um filho, aliás, ou uma criança pequena em casa, um irmão, um sobrinho, qualquer criança que esteja em fase de aquisição de linguagem, preste atenção nesses processos, nessas diferenças entre a palavra normalmente falada e o que a criança está falando. Muitas vezes é um sinal normal que pode aparecer, como eu falei, no desenvolvimento da linguagem. Mas em muitos casos, se isso está demorando a desaparecer, ou se é muito estranho, no caso desse que eu citei para vocês, do helado, então é importante que você busque a opinião, parecer fonoaudiológico, de um profissional da fonoaudiologia. Isso é importante porque a fala, um atraso de fala, pode implicar lá na frente em problemas no aprendizado, porque muitas vezes a escrita reflete na fala. E a leitura também vai refletir na fala. E vice-versa, a fala também vai refletir na leitura, a fala também vai refletir na escrita. E isso, durante o desenvolvimento da criança, durante essa fase pré-escolar e escolar da criança, é muito importante que ela esteja sincronizada com a sua idade, para que o seu desenvolvimento, o seu aprendizado transcorra da melhor forma possível, para que ela consiga vencer as etapas da sua escolarização sem problemas e na vida adulta também traga aí uma situação tranquila no controle do seu próprio idioma, da sua própria linguagem, beleza?
FonoAudioCast!
E aí, gostou dessa destruição da sua infância? Então, comenta comigo lá no meu Instagram, comenta comigo lá no meu Twitter, que está na descrição do episódio e também está no início aqui que eu falei para vocês. Vamos discutir um pouquinho? Se você for fono, se você não for fono, aparece lá para a gente discutir. Se eu falei alguma besteira, aparece, conversa lá com a gente, que qualquer coisa a gente criou uma errata, ok? Então, mais um episódio curtinho desse. Espero voltar em breve com mais assuntos novos, inclusive assuntos que podem ser do seu interesse. Se tem um assunto que você quer que eu discuta aqui, que eu traga, quer conversar comigo a respeito de alguma coisa, quer falar sobre o seu trabalho, fala comigo que a gente negocia, tá bom? Então, os nossos trabalhos transcorreram de forma justa e perfeita, estão em condições de serem encerrados. Um beijo, tchau, tchau.